Ontem, quase 30% o número de pessoas em tratamento da AIDS com antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Armando Monteiro será o futuro ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Estamos vivendo mais. Expectativa de vida do brasileiro sobe para aproximadamente 75 anos.
Segunda-feira, 1º de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! O quarto nome para o novo ministério do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff foi oficializado hoje.
Armando Monteiro Neto vai assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no lugar de Mauro Borges. Formado em Administração de Empresas e Direito, já foi deputado federal e presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Em 2010, foi eleito senador por Pernambuco para um mandato de 8 anos. O futuro ministro disse que a agenda da inovação e da competitividade são centrais para a indústria brasileira.
O crescimento das exportações depende crucialmente da agenda da competitividade, porque há hoje um acirramento da competição em escala global, dada a queda do nível do comércio internacional, e aí a questão da competitividade é central. Portanto, trabalhar para promover as exportações significa trabalhar pela promoção da competitividade, reduzir custos sistêmicos e elevar a produtividade da economia brasileira.
Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação e lealdade de Mauro Borges à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Mauro Borges continua como ministro até que a transição seja concluída e a nova equipe definida. Reportagem Paulo La Salvia.
E a presidenta Dilma Rousseff participa na próxima sexta-feira, dia 5, da reunião dos chefes de governo da UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas, em Quito, capital do Equador.
O motivo central da reunião de cúpula da UNASUL vai ser a transferência da presidência temporária do grupo, que passa do Suriname para o Uruguai, além da inauguração da sede da UNASUL, na cidade de Quito, no Equador. A nova sede foi construída e doada pelo governo equatoriano. No encontro, a cúpula deve também aprovar o Estatuto e Regulamento da Escola Sul-Americana de Defesa, um centro de altos estudos para a formação de civis e militares, que vai ser criado pelo conjunto de países. Segundo o embaixador Antônio Simões, do Ministério das Relações Exteriores, a América do Sul é prioridade para a política externa brasileira.
O importante é ter com esses vizinhos um ambiente de paz, de democracia, de abertura econômica e de cooperação. E a UNASUL é um elemento muito importante na consolidação desse ambiente.
A UNASUL foi criada em 2008 como uma forma de integração dos 12 países da América do Sul. De acordo com o embaixador Antônio Simões, no encontro desta semana também deve ser criado um grupo de trabalho que trata da cidadania sul-americana, com a possibilidade da livre circulação de pessoas na região, algo já implantado no Mercosul. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil. Os brasileiros estão vivendo mais.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano passado, a expectativa de vida no país subiu para 74 anos, 10 meses e 24 dias.
Um aumento de 3 meses e 25 dias em relação a 2012.
Saiba mais detalhes sobre a pesquisa na reportagem de Daniela Almeida.
Quando dividida por sexo, a pesquisa mostra que em 2013, a expectativa de vida dos homens aumentou em média 3 meses, passando para 71,3 anos. Já as mulheres chegam a 78,6 anos. Santa Catarina é o estado onde homens e mulheres vivem mais, cerca de 78 anos. No Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul, as mulheres ultrapassam a média nacional e chegam aos 80 anos. Já o estado com a menor expectativa média de vida foi o Maranhão, com 69,7 anos. Como em todas as faixas etárias, a mortalidade também caiu em 2013 entre as crianças. O pesquisador do IBGE, Fernando Albuquerque, comenta os números.
A taxa de mortalidade infantil em 2013 ficou em 15 para cada 1.000 nascidos vivos. Em 1980, essa taxa era de 69 para cada 1.000 nascidos vivos. Então, de forma que nesse período de 33 anos, deixaram de morrer, entre o nascimento e o primeiro ano de vida, 54 crianças para cada 1.000 nascidas vivas.
Os dados sobre a expectativa de vida são usados pelo Ministério da Previdência Social para determinar o fator previdenciário, índice usado para calcular o valor das aposentadorias pagas pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A pesquisa completa sobre mortalidade no Brasil em 2013 pode ser acessada no site www.ibge.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
E o Ministério da Previdência Social informou que, com as novas expectativas de vida divulgadas hoje, o fator previdenciário, que é usado para calcular o valor das aposentadorias por tempo de contribuição, também foi alterado. Por exemplo, um segurado com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição que pedir a aposentadoria a partir de hoje vai ter que contribuir por mais 79 dias corridos para manter o mesmo valor de benefício se tivesse feito o pedido na última sexta-feira.
O fator previdenciário é utilizado somente no cálculo do valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele não é usado em casos de aposentadoria por invalidez e é opcional na aposentadoria por idade.
O novo fator previdenciário vai ser aplicado apenas às aposentadorias solicitadas a partir de hoje. Os benefícios já concedidos não vão sofrer nenhuma mudança.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O Brasil chega este ano com 29% a mais de pessoas em tratamento com antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde, SUS, na comparação com 2013.
A informação é do Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS 2014, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
A repórter Isabela Azevedo tem as informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. O número de pessoas que iniciaram tratamento com antirretrovirais no Sistema Único de Saúde, o SUS, passou de 47 mil em janeiro, entre janeiro e outubro de 2013, para 61 mil no mesmo período deste ano. Esse aumento se deve, segundo o Ministério da Saúde, a uma mudança no protocolo dos atendimentos. Antes, apenas os pacientes com comprometimento do sistema imunológico recebiam medicamentos. Agora, basta que o teste dê positivo para que seja iniciado o tratamento. 790 milhões de reais foram aplicados só este ano pelo governo federal na compra de antirretrovirais. Esses medicamentos não curam a AIDS, mas atuam para conter a multiplicação do vírus. O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, explica os benefícios de tratar os pacientes com AIDS logo que a doença é diagnosticada.
Qual é a vantagem disso? Para aquela pessoa, melhora a qualidade de vida dela. Adia por um tempo muito grande o aparecimento de qualquer problema de saúde. Então, se a gente combina o uso do preservativo com o tratamento de todos os que são portadores de HIV, em 4 ou 5 anos nós podemos ter uma dimensão muito acelerada da redução da AIDS no Brasil.
Cerca de 734 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no país. Desse total, 80% foram diagnosticadas e as demais não sabem que têm a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a epidemia está estabilizada no país, com taxa de detecção de 20,4 casos a cada 100 mil habitantes, o que significa 39 mil novos casos de AIDS no Brasil por ano. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, lembra das outras ações para o combate à AIDS.
E é isso exatamente que nós queremos, poder continuar trabalhando na prevenção com o uso da camisinha, em segundo lugar, testar todas as pessoas que fazem sexo e, em terceiro lugar, tratar todos aqueles que foram identificados como casos positivos para HIV.
Nesta segunda-feira, dia em que é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, foi anunciado a criação de um plano, de um fundo chamado de Fundo Positivo. A iniciativa, que vai receber aporte e apoio do Ministério da Saúde, tem como objetivo arrecadar recursos da iniciativa privada para financiar projetos no combate à doença. Kátia.
Obrigada, Isabela Azevedo, pela participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil. E agora o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, conversa ao vivo com a gente sobre esses números da AIDS no Brasil que foram divulgados hoje. Boa noite, ministro. Ministro Arthur Chiorro, boa noite. Daqui a pouco a gente tenta mais uma vez o contato com o ministro da Saúde, Arthur Chiorro. E lembrando que tem uma nova campanha também lançada hoje, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, não é isso, Isabela?
Exatamente, Kátia. Exatamente, Kátia. Uma campanha focada especialmente no público jovem. Além de a prevenção com a camisinha, também o teste rápido, fazer o teste sempre, nesse público que não cresceu ouvindo as histórias sobre as pessoas que pegaram AIDS. Então, justamente, foco nessa campanha no público de 15 a 29 anos.
Então, para você conhecer essa nova campanha que a Isabela acabou de citar para a gente, que foi lançada hoje e que tem como estratégia a prevenção, a testagem, o tratamento, e esse público jovem, nós estamos postando agora no nosso Twitter o vídeo da campanha Partiu Teste. É no twitter.com/avozdobrasil.
E no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos da Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde, anunciou um recorde na produção de medicamentos antirretrovirais usados no tratamento da doença. A estimativa é de que, até o fim do ano, a instituição produza mais de 235 milhões de unidades desse tipo de remédio, aproximadamente 27% a mais do que o ano passado. O Farmanguinhos tem parcerias de desenvolvimento produtivo com laboratórios estrangeiros que permitem absorver a tecnologia de novos medicamentos.
O resultado da perícia sobre a causa da morte do ex-presidente João Goulart foi divulgado hoje pela Polícia Federal.
Os restos mortais de Jango foram exumados no ano passado para descobrir se ele foi assassinado por envenenamento ou morreu de ataque cardíaco.
O ex-presidente foi deposto pelo golpe militar de 1964 e morreu há 38 anos, quando estava no exílio na Argentina.
Após um ano de estudos, os peritos não encontraram nenhuma substância que possa ter matado o ex-presidente João Goulart. A suspeita é que Jango havia morrido por envenenamento e não por ataque cardíaco, como foi divulgado na época da morte, há quase 4 décadas. Segundo o médico forense argentino Jorge Pérez, como Jango foi enterrado há muito tempo, não é possível chegar a uma conclusão definitiva sobre o que causou a morte do ex-presidente.
Não há elemento científico para afirmar ni para negar que se haya producido una muerte de causa natural. El tiempo transcurrido es una limitación desde el punto de vista científico para poder establecer esas conclusiones.
O processo de investigação foi dividido em etapas. Primeiro foram levantadas informações sobre quais tipos de venenos eram usados na época. Depois foram realizados um exame toxicológico e uma análise de DNA nos restos mortais do ex-presidente. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvatti, explica que o processo de exumação faz parte de uma investigação que vai ser incluído num capítulo à parte da Comissão da Verdade.
O laudo será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, ao Ministério Público Federal e às autoridades argentinas, porque a morte, né, do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino, para que faça parte desse processo investigativo a respeito das condições da morte do ex-presidente João Goulart.
Para o filho de Jango, João Vicente Goulart, o resultado foi satisfatório, mas ainda existem outros passos a serem tomados nessa investigação.
Nós vamos continuar exigindo das autoridades que estão conduzindo essa investigação um posicionamento para que se dê uma conclusão final nesse aspecto da investigação.
Os restos mortais de João Goulart foram exumados em novembro do ano passado na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Eles foram trazidos a Brasília e recebidos com honras militares. O laudo completo sobre a exumação do ex-presidente vai ficar com a Polícia Federal e apenas a parte textual vai ser divulgada. A pedido da família, as fotos dos restos mortais do ex-presidente vão ser mantidas em sigilo. Reportagem, Leandro Alarcon.
Mais de 7 toneladas de pescado foram apreendidas pelo IBAMA desde o dia 17 de novembro, quando começou a Operação Xandoré de preservação de botos e jacarés no Amazonas.
Os fiscais do IBAMA já abordaram 115 embarcações no Rio Solimões e afluentes, lavraram 15 autos de infração e aplicaram multas que já somam quase R$430 mil.
A operação é feita principalmente em locais suspeitos de matança de botos e jacarés, que são usados como isca para a pesca de piracatinga, peixe que tem a captura restrita desde julho deste ano. 7h16, no horário brasileiro de verão.
E agora sim, o ministro da Saúde, Arthur Chiori, está na linha e conversa ao vivo com a gente sobre os números da AIDS que foram divulgados hoje. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, houve um aumento no número de jovens, né, infectados. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se o principal motivo desse aumento é o comportamento sexual desses jovens, porque muitos acreditam que ninguém mais morre da doença.
É, na verdade, enquanto nós temos um quadro de estabilização da doença em todo o país, inclusive com uma diminuição expressiva da mortalidade, nós observamos um aumento do número de casos preocupante entre jovens entre 15 e 24 anos, particularmente em jovens gays, né? E isso tem muito a ver com uma diferença substantiva entre o que era a representação da epidemia de AIDS há 30, 20 anos atrás, quando as pessoas morriam, sofriam muito, as famílias, os amigos, a perda de personalidades importantes, e hoje há um comportamento que exige da gente, entre os jovens, novas estratégias, novas abordagens, que é exatamente o que a campanha que o Ministério da Saúde lançou esse ano e vai trabalhar durante todo o ano, vai tentar fazer. É uma nova linguagem, novas estratégias para chegar aos jovens, resgatando o que significam esses 30 anos de luta contra a AIDS, mas, acima de tudo, a importância da prevenção combinada com a utilização do preservativo, da camisinha, com o teste, que hoje é rápido e pode ser feito em toda a rede gratuitamente, e o tratamento gratuito também na rede do SUS, e que tem um papel fundamental não só para melhorar a saúde das pessoas, mas inclusive para diminuir a transmissão de casos entre a nossa comunidade.
Ministro, essa campanha que o senhor citou agora, ela não é só para os jovens não, né? Porque existem outros grupos que também são prioritários?
Quando a gente fala em HIV/AIDS, na verdade nós trabalhamos toda a sociedade. Nós temos, além dos homens que transam, que fazem sexo com homens, particularmente os gays jovens, um número expressivo, um aumento importante, mas nós também temos os trabalhadores do sexo, as travestis, as pessoas que usam drogas, que fazem uso de crack, também uma prevalência, um percentual de transmissão muito maior do que na população em geral. Na população em geral, nós detectamos alguma coisa em torno de 0,4% da população infectada pelo HIV. Entre os travestis, por exemplo, essa proporção chega a 12,7%. Portanto, são grupos menores, os grupos de jovens são os que mais nos preocupam, os gays jovens, mas há vários grupos chaves nessa epidemia que nós temos hoje no Brasil, que tem características de uma epidemia concentrada e que exige do governo, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, municipais, das organizações não governamentais, enfim, de toda a sociedade, uma luta constante para que seja cada vez mais o uso do preservativo, que se faça a testagem sorológica e o tratamento, que é esse novo jeito de lidar, né? E naturalmente trabalhando a linguagem, trabalhando o jeito de chegar a cada um desses grupos da maneira mais individualizada, mais singular, para que os resultados sejam positivos.
Ministro da Saúde, Arthur Chiori, muito obrigada por sua participação ao vivo na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade.
No Brasil, 2 milhões e 700 mil pessoas estão envolvidas em 33 mil empreendimentos de economia solidária, uma forma de produção e geração de trabalho e renda que reúne cooperativas, associações, clubes de troca.
E terminou neste final de semana aqui em Brasília a terceira conferência nacional que discutiu o assunto com representantes desse segmento de todo o país.
É na oficina que tudo se transforma. As ripas de madeira, também chamadas pallets, viram outros objetos de casa, de acordo com um dos participantes da atividade, Adailton de Oliveira Silva.
Um aprendizado para mim, né? Porque eu nunca tinha visto. Pô, você pega um pallet jogado no meio da rua, o pessoal acha que não tem utilidade para nada e a gente pega, reforma, faz essas mesas. Essas coisinhas de porta-tempero.
Além de dar uma nova utilidade aos pallets, essas pessoas também têm uma outra oportunidade de vida. Elas fazem parte de um projeto de inclusão social e economia solidária para usuários de drogas e álcool, que funciona há 5 anos em São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista, e em mais 5 regiões do estado. É o que explica Luíse Assunção, representante do Núcleo de Trabalho e Arte da Saúde Mental de São Bernardo do Campo.
A gente trabalha com um público, né, que está totalmente à margem, que tem uma série de limitações em relação a limitações cognitivas e limitações de atender a certas regras também que o mercado formal coloca. E a economia solidária, ela se apresenta justamente como uma alternativa a isso, né, que tem como princípio a questão da autogestão, a questão da cooperação, do respeito ao outro.
Experiências bem-sucedidas nas áreas de inclusão social e desenvolvimento sustentável foram apresentadas e discutidas na terceira Conferência Nacional de Economia Solidária, que terminou neste fim de semana em Brasília. O secretário adjunto de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Roberto Marinho, apresentou os principais pontos do documento final do encontro.
Precisamos ter legislação adequada, precisamos ter programas institucionais, governamentais adequados para que a economia solidária possa desenvolver as suas potencialidades. Segundo, nós precisamos ter crédito adequado para a economia solidária. Sem crédito, nem a economia solidária, nem nenhuma organização consegue. Terceiro, nós precisamos fortalecer, ampliar bastante a assistência técnica, o assessoramento técnico e a formação. E quarto, nós precisamos criar programas especiais de comercialização adequados à realidade dos empreendimentos.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, existem atualmente no Brasil 33 mil empreendimentos de economia solidária, que envolvem 2 milhões e 700 mil pessoas. Reportagem Paulo Lasalve.
Mais 9 medicamentos vão ser incluídos a partir do dia 15 de dezembro na lista de antibióticos de venda controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
Desde 2010, a venda e a distribuição desses remédios só pode ser feita com apresentação da receita, prescrita de forma legível e em 2 vias. A primeira é devolvida ao paciente e a segunda fica na farmácia.
Segundo a Anvisa, o controle do uso de antibióticos é feito para evitar que as bactérias causadoras de doenças ganhem resistência a esses medicamentos.
Estamos disponibilizando agora no nosso Twitter os nomes das 9 substâncias incluídas nesta lista.
Acesse twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
240 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues a famílias de São Paulo no último sábado. Cerca de 2 mil pessoas foram beneficiadas.
E na semana passada também foram entregues 410 unidades, onde devem morar cerca de 1.600 pessoas em Belo Horizonte, Minas Gerais.
E outras 664 unidades em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde devem morar mais de 2.600 pessoas.
As residências foram entregues a famílias que viviam em áreas de risco e têm renda de até R$ 1.600.
Todas as moradias atendem às exigências de qualidade do programa e são equipadas com infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e também acesso ao transporte público.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumenta em quase 30% o número de pessoas em tratamento da AIDS com antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Armando Monteiro será o futuro ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Estamos vivendo mais. Expectativa de vida do brasileiro sobe para aproximadamente 75 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.